Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento é um orçamento para continuarmos a construir elevadores sociais, como temos vindo a fazer, promovendo o acesso à escola pública e ao SNS, ou noutra dimensão, investindo na inovação, na investigação e desenvolvimento e na qualificação do nosso sistema científico e tecnológico. A taxa de abandono escolar fixou-se nos 5,2% e Portugal situa-se assim claramente como o país europeu com a melhor evolução deste indicador nas últimas duas décadas. Entre 2015 e 2020, a taxa de abandono escolar apresentou um decréscimo de 35% em Portugal, enquanto na União Europeia, no seu conjunto, a quebra registada foi de apenas 8%. Esta, sim, é uma reforma estrutural do Partido Socialista, uma reforma que reforça a aposta numa economia do conhecimento, capaz de acrescentar valor e dinamizar o crescimento económico. Foi também durante os governos do Partido Socialista que Portugal atingiu uma taxa de formação superior dos jovens, entre os 20 e os 24 anos, de 22,4%. Uma taxa 5 pontos percentuais superior à média da União Europeia. São estas as reformas que reforçam a inovação, a produtividade, as exportações e o crescimento económico. Portugal percorreu um percurso longo, que visou corrigir um atraso de décadas na formação dos portugueses. As nossas necessidades de convergência vão muito além dos indicadores do PIB per capita. Foi com a construção do Estado Social, a partir do 25 de Abril, que se começou a corrigir este constrangimento. Senhores deputados, em 1978, apenas 81.500 alunos frequentavam o ensino superior. Hoje, em 2021, dados de 2021, mais de 412 estudantes do ensino superior frequentam a sua opção de formação em Portugal. E é este conjunto de ferramentas que vai transformar o país, que está a transformar o país, que vai fazer com que a economia portuguesa progressivamente vá tendo mais valor acrescentado, mais produtividade, melhores salários, mais oportunidades, mais elevadores sociais construídos para cada português. Senhores deputados, particularmente aqui à direita,
Sr. Deputado, nosso... tem de fazer o favor de concluir.
De imediato. O nosso problema não é o elevador social não funcionar. Ele funciona. Temos é muito mais portugueses hoje que podem e querem subir nesse elevador. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aprovará este orçamento, sabendo que este é o que melhor responde aos desafios da economia e às ambições dos portugueses, que os colocará a salvo em momentos difíceis, que o fará em conjunto com todos e para todos. Esse é o mandato que temos. Não falharemos aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao último orador, quero registar e saudar a presença de uma delegação do Ministério das Relações com o Parlamento da Argélia, chefiada pelo respectivo Secretário-Geral, Sr. Samir Lawel, de visita ao nosso Parlamento na Galeria. Saúdo em nome das senhoras e dos senhores deputados. E quero também pedir aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Para encerrar o debate, em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faz hoje precisamente 7 meses que as oposições se uniram neste Parlamento para chumbar a proposta do Orçamento de Estado para 2022. Abriram assim uma crise política no pior momento possível e infligiram pesadas consequências ao país e aos portugueses. Como a pandemia ainda não totalmente ultrapassada, perante uma recuperação económica que importava apoiar e não comprometer, com evidências claras de aumento de inflação e, nas vésperas da invasão da Ucrânia, um evento de profundas consequências humanitárias, sociais, políticas e económicas, o país ficou sem orçamento e sem governo. Foi tempo perdido, meses de paragem, de adiamento, de abrandamento da ação. Meses sem os instrumentos adequados para enfrentar as dificuldades. Meses com a administração pública diminuída dos meios e da direção para agir. Meses sem poder haver decisões em áreas críticas. Tempo perdido para os pensionistas que não viram o aumento reforçado das pensões. Tempo perdido para os jovens. Tempo perdido para as empresas. Tempo perdido para as famílias das classes médias. A 31 de janeiro, há 4 meses, os portugueses resolveram de forma clara a crise política, dando ao país uma maioria sólida, coesa e estável. Uma maioria com mandato claro de prosseguir, com equilíbrio, abertura e responsabilidade, a recuperação e modernização do país. Hoje, este Parlamento encerrará o último capítulo de uma crise política desnecessária e prejudicial. Hoje, este Parlamento aprovará o orçamento de que o país precisa com urgência. Hoje, recuperaremos a estabilidade e a normalidade no funcionamento do Estado. E hoje, iniciamos uma nova fase da governação, uma fase de execução de reformas modernizadoras e transformadoras do país. É tempo de recuperar o tempo perdido. É tempo de confiança. É tempo de continuar a avançar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o dia em que avançam em pleno os apoios à economia, às famílias e às empresas e a resposta ao choque energético e à inflação. Choques externos com origem na pandemia e na guerra, para as quais os portugueses em nada contribuíram, mas que teremos que coletivamente enfrentar. Com este orçamento, atacamos os efeitos da inflação como devem ser atacados, com medidas de mitigação do aumento de preços e com medidas de apoio aos rendimentos dos mais vulneráveis e atingidos. É por ação deste Governo que todos, empresas e famílias, beneficiam de um apoio muito importante para minorar o aumento dos preços dos combustíveis. Menos 28 cêntimos por litro de gasóleo, menos 30 cêntimos por litro de gasolina. É quanto famílias e empresas estão a poupar pela ação do Governo e que este orçamento viabiliza. Com este orçamento, continuamos a reforçar os rendimentos de quem mais precisa. Cerca de 2,3 milhões de pensionistas beneficiarão de um aumento extraordinário da sua pensão e receberão já em julho os retroativos a janeiro. Mais 170 mil agregados familiares de baixos rendimentos deixarão de pagar IRS por subida do mínimo de existência. Mais de 1,5 milhões de famílias da classe média pagarão menos IRS fruto do desdobramento de escalões. Tudo isto acresce ao aumento de 6% do salário mínimo em vigor desde o início do ano. Com este orçamento, os jovens e famílias com filhos pagarão menos impostos e serão mais apoiados, beneficiando do alargamento do IRS Jovem, do pacote Garantia Infância, das creches gratuitas ou do alargamento da dedução para o segundo filho. Com este orçamento, os trabalhadores da administração pública, que terão acesso, como todos os portugueses, aos apoios e às reduções de impostos, verão a massa salarial aumentar 2,5% entre atualizações salariais, progressões e promoções. E com este orçamento, As empresas beneficiam da mobilização de 3.500 milhões de euros, entre subsídios para conter preços da energia, apoios diretos e instrumentos de apoio à capitalização e ao investimento. Com este orçamento, prosseguiremos de forma determinada o caminho da redução do déficit e da dívida pública. Numa época de aumento da incerteza nos mercados externos, é a melhor resposta para proteger o país, é reforçar a credibilidade financeira que tão arduamente conquistamos. Trata-se de proteger as condições de financiamento da República e, sobretudo, as condições de financiamento das empresas e das famílias portuguesas. Com este orçamento, afirmamos o objetivo de retirar Portugal do pódio dos países com mais alta dívida da zona euro, pois esta será, como todos percebem, uma grande conquista para o nosso bem-estar futuro. Em síntese, este é o orçamento que responde às necessidades do país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a aprovação do orçamento confirma que, na procura das melhores soluções, a maioria é capaz de manter uma posição de diálogo e de cooperação. Em primeiro lugar, mantivemos integralmente os acordos à esquerda, porque as soluções encontradas se mantêm relevantes e porque, ao contrário de alguns, não renegamos nem desvalorizamos o percurso feito nas anteriores legislaturas. Em segundo lugar, o orçamento sai melhor desta Casa com a aprovação de mais de uma centena de iniciativas, a maioria das quais apresentadas pelos partidos da oposição. Com o LIVRE, avançamos em novos modelos de organização do trabalho, no alargamento do subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica ou nas políticas de conforto e eficiência energética nas habitações. Com o PAN, honramos os compromissos passados e demos resposta a mais de 40 iniciativas de uma agenda de proteção da natureza e dos animais e de um paradigma de desenvolvimento sustentável. Foi reconhecida a importância da proposta da Iniciativa Liberal, que permite uma aprovação antecipada de bolsas no primeiro ano do ensino superior, assim como o mérito da proposta do PSD, que facilitará o recrutamento de trabalhadores estrangeiros para as nossas empresas. E atendemos a importantes questões levantadas pelas autarquias e pelas autonomias regionais. Com este orçamento, vai ser possível reforçar o processo de descentralização em curso, conceder flexibilidade adicional de gestão orçamental, resolver problemas crónicos nos setores das águas. Com este orçamento, avançam matérias importantes para as autonomias regionais, como o Estatuto da Zona Franca da Madeira ou a requalificação do Aeroporto da Horta. Todos os que quiseram dialogar encontraram uma porta aberta. Prometemos que seríamos uma maioria de diálogo. Somos uma maioria de diálogo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a economia nacional tem revelado um dinamismo inegável. Com uma subida de 11,9% da atividade económica no primeiro trimestre deste ano, foi a que mais cresceu de entre os países europeus. O volume de negócios dos serviços aumentou no primeiro trimestre e o da indústria também. Os empresários mantêm-se confiantes, apesar da incerteza, conforme mostram os últimos dados de clima económico. Por seu lado, o turismo recupera. Em março, desembarcaram todos os dias, em média, mais 59 mil pessoas nos aeroportos nacionais. Este valor é 8 vezes mais alto do que no mesmo período do ano passado e aproxima-se cada vez mais dos níveis pré-pandemia. A taxa de desemprego está nos 5,9%, já claramente abaixo dos valores pré-pandemia. Aliás, está mesmo historicamente baixa e é inferior à média europeia. E isto não acontece porque há mais pessoas a passar para a inatividade. Não. A população inativa está a diminuir. É mesmo o mercado de trabalho que está mais dinâmico, a criar mais oportunidades. No primeiro trimestre, Portugal contou com 4,9 milhões de empregos. São mais 600 mil empregos